A nossa reportagem nesta manhã é sobre mercado de crédito de carbono. Eu estou com um engenheiro florestal ambiental aqui no estúdio, com o Lisandro Tati Bonato. Ele vai falar para a gente sobre esse mercado que está sendo muito falado, né, neste momento. E o produtor, muitas vezes, pode aproveitar isso simplesmente tendo uma área de preservação, uma mata na sua propriedade. Como é que funciona esse mercado? Como é que o produtor pode entender esse assunto e obter renda? E depois a gente vai detalhando aí para saber até o que um hectare, o que, que uma árvore pode representar em termos de rentabilidade para ele. Bom dia, Lisandro. Tudo bem? Uma satisfação recebê-lo aqui na nossa programação.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. A satisfação é nossa de estar presente aqui para falar desses assuntos, então, que são pertinentes ao momento. Então, que são chamados créditos de carbono.
Uhum.
Em resumo, assim, Thiago, esse assunto, há um tempo atrás, não era um assunto que não era a nossa realidade local aqui. A gente ouvia falar na televisão, nas mídias aí, sobre essas possibilidades dos créditos de carbono, mas a gente não visualizava uma aplicação aqui na nossa região, no nosso estado. E nos últimos tempos aí a gente conseguiu alguns contatos aí com algumas empresas e a gente está sabendo, está já fazendo parte de um processo organizar contratos de comercialização de crédito de carbono com agricultores do estado, do Brasil inteiro.
Uhum.
Mas voltando então à pergunta, né, um resumo, o que são os créditos de carbono? Na verdade, eles são um mecanismo monetário, uhum, de remunerar o produtor rural, o proprietário de imóvel rural, pela redução da emissão do gás carbônico ou a remoção dele da atmosfera. E essa comercialização aí, por exemplo, ela tem um valor estabelecido que um crédito de carbono é uma tonelada de carbono retirada da atmosfera ou deixada de ser emitida.
Uhum.
Então ela pode ter dois viés de remuneração.
Pois é, vamos pegar um gancho aqui, porque daqui a pouco nós temos algum produtor, alguma pessoa que está nos ouvindo, algum ouvinte, e o crédito, de certa forma, é um valor que alguma indústria grande tem que pagar devido ao acordo internacional entre países, né? Começou isso na Europa, e então explique para a gente isso. O porquê é que as indústrias, quem emite carbono no meio ambiente tem que trabalhar para reduzir isso.
Thiago, então assim, voltando um pouco no tempo, vou te falar umas palavras de alguns acordos internacionais, vocês vão se lembrar, os ouvintes também. A gente, até no tempo da escola, a gente ouviu falar do, sim, protocolo de Quioto.
Claro.
Já tem algumas décadas passadas aí. Depois do protocolo de Quioto, foi firmado o chamado Acordo de Paris, que foi firmado na COP de Paris em 2015. E mais alguns acordos internacionais que foram firmados aí entre os países e entre os grupos. O que prevê esses acordos? Eles estão fazendo ações em função para evitar o aquecimento global, evitar o aquecimento do clima,
uhum,
as mudanças climáticas. Porque, pelos estudos que se dizem, supostamente estaria ocorrendo o aquecimento global, e se os países não fizerem algumas ações, dentro de 100 anos a gente pode ter subido a temperatura aí no mundo aí em até 3 graus em média.
Uhum.
E esses acordos aí, um dos principais objetivos é que esse aumento da temperatura não seja maior do que 1,5 grau em média, no mundo inteiro, para nossa manter toda a vida na Terra, manter as coisas como estão. Uhum. Então, esse acordo, cada país gerencia a sua situação conforme é o caso, mas, no geral, são feitos acordos para as grandes empresas poluidoras e emissoras de carbono para a atmosfera, elas são praticamente obrigadas a reduzir as suas emissões. Então, em resumo, por exemplo, uma termoelétrica na Europa que produz a sua energia baseada em carvão, baseada em óleo diesel, imagina, Thiago, que ela tem que reduzir a sua produção, deixar uma capacidade ociosa de produção para cumprir os acordos do clima.
Uhum. Então, ou pagar.
Ou pagar.
Uhum.
Então, essa que é a explicação. Então, grandes poluidores, para eles, os grandes poluidores, é vantagem para eles comprar esses créditos de carbono, porque eles não conseguem diminuir as suas emissões. E os países em desenvolvimento, por exemplo, no caso do Brasil, que existem um potencial grande de manutenção das suas florestas e também de plantio de novas áreas florestais, por exemplo, tudo isso pode ser entrado nesse mercado. E, voltando para a nossa realidade, por exemplo, Thiago, tu conhece, tu sabe que tem produtores aqui na região, especialmente a parte sul do município aí, que tem 40% de mato na propriedade, uhum. 50%. Eu conheço propriedades que tem, né, 70%, 80% de mato.
Uhum.
E a gente ficava um pouco incomodado que, às vezes, os produtores nos procuravam que precisavam abrir um pouco mais da sua propriedade para ampliar as lavouras, para a sua remuneração. E a gente, o que a gente tinha que falar para o...
Para na legislação, né?
Que nossa legislação não permitia o desmatamento de florestas maduras e tal. E aquele agricultor sempre incomodado, né? Pois é. O meu avô preservou, meu pai preservou, também estou preservando, só que financeiramente a gente foi prejudicado. Quem conseguiu abrir as lavouras aí há 30, 40 anos atrás, que conseguiu ampliar sua produção, em tese foi favorecido pela legislação. E aqueles produtores que preservaram até mais do que o mínimo exigido para a lei, eles foram em tese penalizados, porque não conseguem mais fazer nada. Então, pelo que a gente tem visto, essas possibilidades de remunerar a preservação da floresta em pé vai ser uma possibilidade de gerar renda para esses agricultores que mantiveram essas áreas florestais.
Pois é, mas aí, porque existem várias... E quais são as formas de você gerar crédito, de você diminuir o carbono? Se fala muito, por exemplo... que um solo vivo, ele possa, um solo bem trabalhado, em que, né, com vida, com micro-organismos, enfim, ele também pode ser utilizado. Há uma dificuldade para certificar, né? A certificação que é o grande problema. Então, como é que você certifica, por exemplo, uma floresta e um hectare de mato, ele corresponde a quanto de possibilidade de renda para o produtor?
Thiago, assim, ó. De fato, até chegar a remuneração do agricultor, tem que passar por uma série de etapas, né?
Uhum.
Então, como tu bem entendeu aí, isso tem que ter órgãos que certifiquem o quanto de carbono tem estocado naquela floresta, qual a possibilidade dessas florestas estarem... removendo o carbono da atmosfera. Então isso passa por etapas. Existem certificadoras no meio, existem consultorias que fazem essa ligação nessa cadeia. Porque, por exemplo, como é normal, existem os chamados, né, os entrepostos, né?
Sim.
Como que um agricultor aqui de Espumoso vai acessar uma grande empresa da Europa e fazer um contrato de carbono? Quem é que vai dizer que aquela floresta dele tem tantas toneladas de carbono estocado e que ele não vai emitir para a atmosfera? Uhum. Então isso passa por empresas certificadoras.
Uhum.
Por exemplo, a gente tem uma parceria com uma empresa que é de São Paulo,
uhum.
que é a empresa que faz a certificação dessa parte técnica do carbono.
E o governo, o Ministério da Agricultura está concedendo, está carimbando, como se diz, essa certificação?
Sim, Thiago.
Que é o que vai permitir, né?
A nossa legislação agora tem essa possibilidade, né?
É
permitido. E ela está numa fase aí de estar saindo a regulamentação.
Uhum.
Então, está sendo aprovado aí na fase final. É só os detalhes de como vai funcionar. O governo, na verdade, ele não deve interferir num comércio.
Claro, com certeza.
Ele deve simplesmente ditar alguma.
Ele deve regular, regra, né? Regular, né?
Regulamentar, regular. Isso mesmo, Thiago. Mas, Thiago, tu falou antes sobre a questão de volume de carbono de uma, uhum. numa floresta e sobre as possibilidades de remuneração. Assim, ó, baseado nesses levantamentos, a gente vai ter conhecimento quantas toneladas de carbono a floresta do projeto em questão possui estocado.
E você calcula isso, por exemplo, de acordo com a variedade das árvores, das plantas que tem lá? Tem alguma planta que consegue remover mais ou menos?
Thiago, na verdade, o carbono em si, toda a constituição vegetal, ela possui carbono.
Uhum.
Então, desde as suas raízes até as folhas, até as cascas, toda tem carbono. Então, ela é avaliada no todo, né?
No todo, é.
Então, tudo que é madeira é constituído de carbono. Uma mesa é carbono, uma cadeira de madeira é carbono. Então, são avaliadas, na verdade, então uma floresta mais pesada, por exemplo, uma floresta com 20, 25 metros de altura, com madeira de grandes diâmetros, com cipós, com aquela, sabe aquela camada de palha que existe no mato, Thiago, a chamada serrapilheira.
Sim. Uhum.
Então, tudo, inclusive no solo, né? Tudo que é de carbono, matéria orgânica no solo, é carbono.
É carbono.
Então, tu vai desde das raízes até as árvores, que é feita uma determinação de um volume de carbono estocado. Isso aí que gera uma moeda de negócio para esses contratos.
Uhum.
E também, Thiago, eu vejo que tu também está bem atualizado no assunto, até porque eu conheço o trabalho de vocês junto com o Felipe Winhoff, né, a parte agronômica, e ontem eu estava falando com ele sobre esse assunto, que seria o carbono no solo.
Perfeito.
A gente sabe que nos últimos tempos aí você fala muito em aumentar a matéria orgânica no solo.
Uhum.
Cada vez mais aumentar as coberturas verdes, segurar essa palhada. Então, assim...
Para conseguir certificar um aumento de carbono no solo, né?
Isso. Então, a gente... pode ser que futuramente aquele produtor que conseguiu aumentar o seu índice de matéria orgânica no solo, por exemplo, se tu aumentar em um ponto percentual o nível de matéria orgânica,
uhum.
isso é uma quantidade muito grande.
Uhum.
Ele vai estar melhorando a sua condição no seu solo e também vai estar retendo carbono no solo. Além de estar produzindo mais, protegendo o solo, ele está prestando um serviço
uhum.
para o mundo inteiro. Está guardando aquele carbono no solo. Só que essa parte de remunerar o carbono no solo, que o agricultor...
Nas lavouras comerciais, a gente está falando.
Nas lavouras comerciais, isso está um pouco mais...
Está mais atrasado.
O que eu estou falando em si agora é mais sobre florestas. Mas eu acredito, sinceramente, que logo nós vamos ter essa possibilidade.
Uhum.
E não é uma coisa muito fácil, é de tu certificar quanto que aumentou essa matéria orgânica, esse carbono no solo.
Uhum.
Não é um laboratóriozinho, não é qualquer análise, né? Tem que ser um estudo de 5, 10 anos para ver, ó, o Thiago tinha uma propriedade lá com um índice de matéria orgânica no solo de 2%, e em 5 anos ele levou a matéria orgânica dele para 3%, 3,5%.
Uhum.
Então, né, no momento que se certificar que ele fez essa, esse sequestro desse carbono, o solo armazenou o carbono, eu acredito que vai gerar uma moeda de
claro.
Negócio.
Com certeza. É, a gente já tem vários exemplos. Né? São Gabriel tem um produtor lá que há 22 anos não mexe no solo, tem integração com lavoura pecuária e conseguiu aumentar o teor de... Só a dificuldade é da certificação, por enquanto, né? Essa Expo Direto mesmo, eu tive a oportunidade de conversar com um produtor de Carazinho, que ele, inclusive, fez um mapa da população de minhocas na sua lavoura, sim, na sua área, aqui em Santo Antônio do Planalto. Então, são essas práticas, né, que estão sendo monitoradas aí pelo Ministério da Agricultura, né, e que vão, na verdade, logo lá na frente, conseguir passar por uma certificação e fazer com que o produtor tenha, além da sua produção normal, né, aumento de produtividade que ele está ganhando a cada ano, mas ele vai conseguir ter também isso pelo sequestro. Mas eu queria lhe perguntar sobre algum exemplo. Você já fez algum projeto? Já existe algum produtor aqui na região que está ganhando tanto por hectare de mato, digamos assim?
Sim, de forma prática, né?
De forma prática. É que nós temos, o pessoal está perguntando, está pensando aqui, né? Uhum. Vem cá, mas o que que isso significa para mim? Vale a pena? Qual é o custo-benefício disso?
Sim, Thiago, isso aí é evidente, né? Que essas perguntas vêm na cabeça das pessoas. Mas sim, já temos propostas encaminhadas, né? Ainda não contratadas, mas já temos agricultores que já colocaram suas áreas de florestas à disposição. O que precisa, por exemplo, Thiago, é a área tem que estar bem documentada, uhum, né? Não pode ter nenhum embrólio documental, a propriedade não pode estar passando por inventário, ou não pode estar na fase de posse, uso capião. A propriedade tem que estar liberada com a matrícula registrada no nome da pessoa, uhum, sem condomínio. Tem essa parte burocrática também, né?
Uhum.
Tem essa possibilidade de fazer contratos de 5, 10 e 15 anos de remuneração.
Uhum.
E a previsão do início da remuneração é 18 meses após o início dos trabalhos. No momento que o produtor encaminhou a documentação, eles avaliaram o estoque de carbono das florestas e assinou o contrato. A previsão de remuneração é a partir de 18 meses e vai variar conforme o estoque de carbono. E pelos nossos cálculos aí, Thiago, as possibilidades para não alarmar muito grana, a gente prefere trabalhar com uma realidade mais...
Não, com certeza.
Mas assim, a possibilidade...
Existe uma tabela de preço?
Existe.
Existe?
Existe. Só que ela vai depender do tipo da floresta.
Tá.
Do que tem de carbono armazenado.
Sim.
Mas em resumo, Thiago, as possibilidades são de uma renda aí de 5 a 15 sacos hectare ano de floresta.
Se comparado com a soja?
Não. Sim, é uma renda líquida anual de 5 a 15 sacos de soja hectare ano.
Hectare por ano.
De floresta.
De floresta. Uhum. Na verdade, não se usa o soja como uma base para precificar, né?
Isso, por isso que eu já trouxe Eu já converti na moeda usual dos agricultores para fazer algum comparativo.
Uhum.
Mas então a gente não quer criar uma expectativa que um produtor vai receber pelo mato mais do que ele recebe pela uma lavoura.
Uhum, por um arrendamento.
É, por um arrendamento.
De uma lavoura comercial, né?
É, a gente ainda não chega nisso, né?
Uhum.
A gente sabe que na região o arrendamento aí varia de 15 a 20, 25 sacos por hectare.
Sim.
Só que essas áreas de crédito de carbono e floresta são áreas que nas últimas décadas não gerou
nada.
Praticamente nada.
Outra coisa, o que o produtor tem que fazer? Ele vai precisar trabalhar? Se ele perder uma planta lá, vai diminuir, vai impactar? Ou ele vai ter algum manejo ou não? É simplesmente deixar o mato como está?
Não, é simplesmente, Thiago. A floresta
vai ter que ficar
lá, né?
Uhum.
Ele vai ter que cuidar dela. Vai acontecer, vai cair árvores, vão morrer árvores, sim, vai dar vendaval, isso acontece em todo que lugar, local, não tem problema. Ele vai ter que zelar pela floresta, né, sem cortar árvores, enfim, sem colocar o gado, né, na sua floresta, né, porque o gado acaba eliminando a vegetação do sub-bosque. Ele vai ter que deixar o mato lá, faz o contrato ali e vai receber a sua remuneração. Um detalhe importante aqui é que tem o tamanho de áreas mínimas, né?
Ah, tem áreas mínimas.
Tem áreas mínimas. Por causa de todo esse trâmite, né? Então, é no mínimo 10 hectares, Thiago.
No mínimo 10 hectares de mato.
De mato para o cara que tem 10 hectares de mato, com a documentação toda em dia.
É o projeto mínimo. Não
projeto
tem
mínimo. Né? Então, a gente sabe que alguns pequenos aí não vão estar englobados, né? Porque... questão de toda a tramitação, né, para compensar os auditores virem lá de São Paulo avaliar uma floresta, então eles têm as áreas mínimas para,
claro,
para trabalhar. Então é isso aí, Thiago. Claro, existe a possibilidade dessa remuneração ser maior, mas a gente prefere não criar expectativas.
Tem que trabalhar, tem que fazer, tem que passar pelo processo de avaliação. Quanto tempo leva uma certificação? Mais ou menos, vai explicar. Tem...
é, no geral ela pode gerar aí, levar em torno de um ano aí para
um ano
para sair a certificação, né, para estar tudo pronto para assinatura do contrato. Então vai funcionar que nem um contrato, aluguel, contrato de normal aí, né.
Se estabelece uma data lá e na data as empresas que querem comprar o crédito de carbono, né, elas então vão ter que fazer o pagamento.
Isso. E tem todo o acompanhamento jurídico, né, tem todo um... É um negócio. É um negócio do futuro, que é do futuro e agora está chegando para nós aí. E, sendo bem sincero, tempo atrás eu não acreditava muito que isso iria acontecer, porque as coisas custam a descer, né, para... até chegar no entorno da gente aí, mas agora, como a gente já tem casos em andamento aí, a gente está acreditando que vai ser uma possibilidade boa de remuneração, né, dos agricultores, e de fato, né, vai gerar um recurso, a floresta vai estar trabalhando para o clima, vai estar trabalhando para esses poluidores que... Não adianta, né? Todo mundo quer conforto hoje em dia, né, Thiago?
Com certeza.
Todo mundo precisa de energia elétrica, precisa de fontes de calor. Né? A gente está acostumado, né?
Com certeza. Mas muito bem, Lisandro. É um projeto novo, então, uma novidade que a gente traz aqui. E é importante que o produtor, então, procure, né, a sua empresa hoje, que é o primeiro passo, né, para se trabalhar. E até, eu já vou fazer um merchandise aqui, né? Vamos colocar uns textinhos no ar aí, né, para o produtor, né, para que o produtor se lembre disso a cada dia, né, durante, nos próximos dias, nos próximos meses, enfim.
É, conforme aqueles que têm possibilidades de interesse de fazer esses contratos, né, podem nos procurar e a gente pode dar explicações mais específicas, né, sobre a possibilidade, e a gente está à disposição aí.
Perfeito.
A gente só pode nos contatar e a gente vai estar disponível para esclarecer para o pessoal, e se der tudo certo aí, vamos ter bons contratos na região e no estado.
Muito bem. Obrigado, Lisandro, pela sua participação. Como é que está a família? Seu Dionísio lá, dona Nelvi?
Tudo bem, Thiago, tudo bem, graças
Leandro,
a Deus.
O Leandro é promotor de justiça lá em Nometoque, né? Está na comarca lá ainda?
Está.
O Leonardo está em
Cruz Alta
e a Dineia atuando...
Passo Fundo,
que também trabalha aqui na Clínica Neon, né? É o time completo da dona Nelvi que está nos ouvindo, com certeza. Um abraço, seu Dionísio também. Grande abraço, tudo de bom e obrigado por compartilhar as informações com a gente aqui.
Tá bem, Thiago. Obrigado pela oportunidade aí. A gente está à disposição aí para o que precisar.
Com
tá?
certeza.